Continuando sobre as leis de Shavuot. Shavuot é uma festa que tem poucas leis. Tem todas as leis de Yom Tov, mas não tem leis específicas de Shavuot. Afinal de contas, não tem nenhuma mitzvah específica de Shavuot. Pesach tem um monte de mitzvot de Pesach, desde Korban Pesach, que infelizmente não temos. Tem o Seder, tem Matzah, Hametz, Maror, quatro copos, todas as leis. Rosh Hashanah, você tem Shofar, bastante leis sobre Shofar. E no, em Sukkot, você tem as leis da Sukkah, e tem as leis de quatro espécies. Tem bastante mitzvot. Shavuot não tem uma mitzvah específica. É um Yom Tov. Mas, em contrapartida, é interessante que ele tem bastante costumes. Não que os outros não tenham, mas em Shavuot tem bastante costumes. O primeiro costume é o costume de se enfeitar tanto a sinagoga com plantas, como as próprias casas com plantas. E isso tem alguns motivos. O motivo é para lembrar o Monte Sinai. O Monte Sinai, no meio do deserto, uma montanha simples e feia. Não sei se é feio, pode dizer que é feio, mas não tem nada de bonito, tá? E no momento do recebimento da Torá, Hashem fez essa montanha ficar bonita. Lichvod da Torá, em honra da Torá. E ela ficou com plantas, ficou bonita. Então, nós fazemos a mesma coisa, nossas casas enfeitamos com plantas, na sinagoga também. Também, essa data é a data que o Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha no meio dos juncos. Para lembrar isso, também, enfeitamos a casa com plantas. Na sinagoga existe também um costume que, aí varia um pouco as sinagogas que ainda mantêm esse costume, outras que deixaram de fazer esse costume, de enfeitar também com árvores frutíferas. Isso porque o Talmud diz que em Shavuot as árvores frutíferas são julgadas. Como será a safra? Como serão as frutas desse ano? Colocando árvores frutíferas dentro da sinagoga, as pessoas lembram que precisa aproveitar o dia para rezar e pedir para Hashem para que tenhamos frutas boas. Aqueles que deixaram de fazer esse costume é por conta de em outros povos e outras nações, terem feito uma série de idolatrias e coisas com árvores dentro do. Então, por isso, há aqueles que pararam de fazer isso. Mas é origem judaica isso em Shavuot. Como que são as rezas em Shavuot? Então, primeiro, à noite, quando entra Shavuot, nós temos a reza de Arvit, de Yom Tov, como sempre, com a Amidá de Yom Tov. E de manhã, temos Shacharit de Yom Tov também, normalmente. A leitura da Torá, nós lemos sobre o recebimento da Torá. E na Haftarah, nós lemos sobre a visão do profeta Yehezkel, como ele vê o que se passa nos céus. Já que nesse dia, quando Hashem deu a Torá, Hashem também mostrou para nós um monte de coisas elevadas. Então, por isso, esta Haftarah. No segundo dia de Yom Tov, tem a leitura especial do segundo dia de Yom Tov. E por ser Shabbat, um pouquinho mais extensa, porque tem que se chamar sete pessoas na Torá. E por isso se lê Aser Teaser, em vez de Kol HaBechor, quer dizer, um pouco antes, para que haja sete chamados. No segundo dia de Yom Tov, fora de Israel tem Iscor, em Israel no primeiro dia. E depois tem a reza de Musaf. E a reza de Minha também, de Yom Tov. No caso de fora de Israel, que o segundo dia é Shabbat, tem que lembrar de acrescentar na reza as partes relativas a Shabbat. Então, se reza as tefilot de Yom Tov, mas se acrescenta as partes de Shabbat, é a mesma coisa Musaf. Detalhe importante é que tem Halel também nos dois dias de manhã. Halel completo. No segundo dia de Yom Tov, vai acontecer uma coisa que tivemos aí algumas vezes nos últimos anos. Uma coisa que não é tão incomum de acontecer, mas não é o tempo todo. Que é o desencontro de Parshiot. Em Israel, só tem um dia de Yom Tov. Então, Shabbat vai ser Shabbat. Shabbat comum. Shabbat que vem logo depois do Yom Tov. E por isso, na leitura da Torá, vai se ler a leitura da Parashá da semana. Parashat Nasó. Já se lê Parashat Nasó. E fora de Israel, Yom Tov, segundo dia de Yom Tov, qual a leitura da Torá? A leitura de Yom Tov, Aser Teaser. Quando fica Parashat Nasó? Na outra semana, na semana depois de Shavuot. E por isso vai dar um desencontro de Parshiot entre Israel e fora de Israel. Isso vai ficar algumas semanas. Nasó, Behalotecha, Shelach, Korach e Hukat. São 5 semanas de desencontro. Quando chegar para Shat Balak, em Israel se lê apenas Balak, e fora de Israel vai se juntar duas parshiot, lendo Hukat Balak juntos, e assim volta a ficar encontradas as parshiot de Israel e fora de Israel. Então, durante 5 semanas tem um desencontro de Parshiot. Já falamos sobre isso no passado, até acho que foi um dos temas de, se não me engano, foi um dos temas de conceitos judaicos. Nós falamos bastante sobre isso. O que faz uma pessoa que viaja, é o mais crítico aí, é basicamente isso. Pessoa que viaja de Israel para fora ou de fora de Israel para Israel, como é que faz com esse extra de paraxá ou falta de paraxá? Você acaba perdendo uma paraxá dependendo do sentido, logicamente. Na reza da manhã, se costuma ler Megilat Rut. Em Israel no primeiro dia e fora de Israel no segundo dia. Se costuma ler Megilat Rut. Por que Megilat Rut? Então, antes de mais nada, o que é Megilat Rut? Megilat Rut é uma das Megilot. Na Torá nós temos 5 Megilot. A mais famosa é Megilat Esther. Mas tem 5 Megilot. Megilat Esther, Megilat Eicha, Shir HaShirim, Kohelet e Rut. Então, Megilat Rut é uma história que conta sobre como a Rut se converteu ao judaísmo e se aproximou da Torá. E só por isso já é motivo para ser lida em Shavuot. Tem toda a ligação com Shavuot, mas tem vários pontos de Megilat Rut que estão ligados com Shavuot. É a época da colheita, e é justamente a época da colheita Shavuot. E todo o amor que a Rut tinha pela Torá, e ela largou tudo e veio para Israel, ela veio de fora de Israel, ela fez questão de fazer parte desse povo escolhido e poder cumprir as mitzvot. Então demonstra todo esse carinho que a Rut tinha pela Torá, e por isso nós lemos em Shavuot. Além disso, também a Rut é a tataravó de David Amelech, do rei David. David Amelech nasceu e faleceu em Shavuot. E daí também mais um motivo para se ler essa história bonita, ligada à data, ligado ao David Amelech.